Bom dia, senhores senhores deputados. Vamos dar início então aos nossos trabalhos. Hoje não temos propriamente uma agenda muito repleta, mas temos coisas de alguma responsabilidade, ou de especial responsabilidade, começando pelo ponto 1 de iniciativas legislativas. E temos a proposta de lei do Governo 37, que aprova a lei das grandes opções do plano para 2022-2026, bem como a proposta de lei 38, que aprova o Orçamento de Estado para 2023. O que se faz normalmente é dividir em três grandes áreas, que são a Justiça, a Administração Interna e a Igualdade, e seja para um, seja para outro, indicar uma senhora ou um senhor deputado para cada uma destas três áreas, para os dois diplomas. Portanto, estamos de acordo quanto à metodologia e... Isso mesmo. Foi isso que eu disse, sim. E, portanto, agora nós temos aqui na... Seguindo o método Donte, temos o PS. Acontece que o PS, nestas circunstâncias, por norma, não faz, não é? E, não faz. Não, mas aqui não faz. Aqui nunca faz. Portanto, passa para o PSD. E eu pergunto quais são as áreas. Justiça. PSD, quem é que indica?
Indicaremos oportunamente, até ao final do dia.
Bem como a Administração Interna?
Sim.
Tanto para um como para outro. Muito bem. Então aguardamos que o PSD, durante o dia, indique os seus resultados para...
Então e a Igualdade?
Agora temos... A seguir... Para a Igualdade, nestas duas propostas de lei, a seguir está a Iniciativa Liberal. Deputada Patrícia Gil Vaz, indica-se a si própria? É isso mesmo. Portanto, ficará a deputada Patrícia Gil Vaz. E agora temos iniciativas europeias, como 496, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à adaptação das regras de responsabilidade civil extracontratual, relativa à inteligência artificial. E eu pergunto agora ao PS, quem é que indica?
Bom dia, Sr. Presidente, muito obrigada. Indicaremos até ao final do dia. Obrigada.
Muito bem, então aguardamos também durante o dia que o PS indique a senhora ou o senhor deputado para esta iniciativa. Entramos agora na discussão e votação dos pareceres sobre iniciativas legislativas. E começamos pelo projeto de lei 208/15 do Bloco de Esquerda, criação do regime de pornografia não consentida. Eu dou a palavra à deputada Cláudia Santos. Faz favor, deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Este projeto de lei do Bloco de Esquerda é um de quatro projetos de lei que se relacionam com a disseminação não consentida de conteúdos íntimos. O Bloco de Esquerda propõe uma alteração ao Código Penal no sentido de criar um novo tipo legal de crime, que seria o crime de pornografia não consentida, através da introdução de um artigo 170-A. Também no Código Penal propõe uma alteração no sentido de atribuir a este crime a natureza de crime público, sob o ponto de vista da promoção processual. E, além disso, no Código de Processo Penal, no artigo 281, criam uma solução de suspensão provisória do processo a requerimento da vítima, semelhante àquela que já existe para o crime de violência doméstica. São estas as três principais novidades trazidas pelo projeto do Bloco. Eu optei por manifestar a minha opinião no parecer, mas o assunto vai ser discutido hoje à tarde em plenário, portanto não faz sentido estar agora a repetir argumentos que para mais são conhecidos. E, portanto, penso que o projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser debatido em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Santos. Eu pergunto se há algum Sr. Deputado que pretende intervir. Sra. Deputada Joana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada. Apenas para subscrever esta ideia de que teremos a oportunidade desta tarde de discutir os projetos em plenário, com alguma esperança de que eles possam contribuir para aprofundar o debate sobre esta matéria e, portanto, agradecer apenas o parecer da deputada Cláudia Santos e pronto, por nossa parte estamos disponíveis para votar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, também para agradecer a elaboração do parecer pela Sra. Deputada Relatora Cláudia Santos, especialmente pela minúcia, pela clareza da opinião da Relatora, que apesar de não possa vir a ser votada nesta Comissão, por força do artigo 137 do Regimento, e também não foi aqui explanada, mas portanto também dizer que concordamos na generalidade com a opinião da relatora, mas também reservamos, portanto, o nosso entendimento mais aprofundado sobre o assunto para reunião e discussão em plenário que ocorrerá, portanto, esta tarde. Obrigada.
Muito obrigado, deputada Ofélia Santos. Não havendo outras intervenções, vamos então votar as partes que são votáveis, obviamente. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Passamos agora para o projeto de lei 240, de iniciativa do PSD, procede à 13ª alteração à lei 1A-2020, de 19 de março, que aprova medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença de Covid. Acontece que o Sr. Deputado Pedro Pinto acaba de chegar. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só ver se ganho aqui um bocadinho de ar para respirar. Muito obrigado pela condescendência também das senhoras e senhores deputados. Cumprimentá-los a todos. Bom dia. Bom, este é o projeto de lei. Este parecer é sobre o projeto de lei do Partido Socialista, correto? O projeto de lei 347? Ah, o 240 do PSD. Ok. Sim, senhora. Bom, na qualidade de relator do presente parecer, há apenas um ou dois aspectos que gostaria de salientar sobre esta iniciativa. A primeira é que a matéria que se trata é tão consensual que nenhuma das entidades consultadas, o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, o Conselho Superior do Ministério Público e Ordem dos Advogados, levantou qualquer objeção ao que vem proposto nesta iniciativa. Em segundo lugar, referir que o que está em causa é a revogação de um conjunto de medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus e pela doença Covid-19, criadas pela Lei número 1A de 2020, de 19 de março, e subsequentes alterações, e que são as seguintes: a suspensão do prazo de apresentação do devedor à insolvência, a suspensão dos atos a realizar em sede de processo executivo ou de insolvência relacionados com a concretização de diligências de entrega judicial da casa da morada da família, a suspensão dos atos de execução da entrega do local arrendado no âmbito das ações de despejo, dos procedimentos especiais de despejo e dos processos para entrega de coisa imóvel arrendada, quando o arrendatário, por força da decisão judicial final a proferir, possa ser colocado em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão social imperiosa. A suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade relativos àqueles processos. Em terceiro lugar, referir que, apesar da pandemia da doença Covid-19 se ter tornado uma endemia, das infecções estarem controladas e das mortes terem diminuído, estas medidas excepcionais e as suas diversas alterações, entretanto sofridas, ainda hoje permanecem em vigor. Pelo que, uma iniciativa que visa revogá-las e repor a normalidade na aplicação da lei processual e também substantiva, se tivermos em conta que ocorreu a suspensão de prazos de caducidade, parece fazer todo o sentido. Portanto, este parecer é basicamente sobre isto. Terminando só para dizer, pelo exposto e não tendo o relator encontrado qualquer dificuldade de natureza constitucional ou regimental, é de concluir que a iniciativa está em condições de subir a plenário para a discussão na generalidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções. Não havendo intervenção, Sra. Deputada Joana Sabreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Pedro Pinto, por ser bastante objetivo e claro naquilo que são os propósitos da iniciativa legislativa, que apesar de nos ter chegado às 9 da manhã, isso não é um obstáculo para estarmos aqui a discuti-lo hoje, e julgo que quanto à questão material e à substância, parece-nos que é um momento oportuno para revisitarmos um conjunto de matérias que são, entrecruzam-se com a legislação Covid, que foram ficando, mas que este é de facto o momento oportuno para fazermos uma revisitação global sobre um conjunto de matérias relacionadas com a Covid. Portanto, era apenas para agradecer o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Pedro Pinto e, naturalmente, reservaremos depois a nossa pronúncia maior no plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Ofélia Ramos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Também para agradecer ao Sr. Deputado Relator Pedro Pinto, portanto, a elaboração do parecer. E só fazer aqui uma chamada de atenção relativamente ao último parágrafo do parecer, que tem aqui umas gralhas que eu, portanto, julgo que seja cordial proceder à respectiva retificação no último parágrafo, que é evidente que são gralhas. Obrigada.
Muito obrigado. Não quer especificar, Soltada? Vais lá.
Pronto, eu não especifiquei porque são manifestas e notórias. Portanto, o último parágrafo, portanto, vou citar, portanto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto de lei, pois está aqui uma gralha, deve ser retirado, e tem em evidência, reúne os requisitos regimentais e constitucionais para serem discutidos e votados, está no plural, quando se trata de uma única iniciativa legislativa. Depois há aqui esta gralha logo a seguir a projeto de lei, que também deve ser retirado. É só um preciosismo, mas que convém retificar.
Obrigado pelas precisões, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto, há alguma coisa a opor a estas...
Não, agradecer apenas
querendo pronunciar-se.
As palavras das senhoras deputadas e dizer, claro que sim, que faz todo sentido retirar essas gralhas. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado Pedro Pinto tem conferência de líderes e requereu à Comissão se podia fazer a apresentação do projeto de lei 347 de iniciativa do PS já. Eu pergunto se há alguma oposição. Não havendo nenhuma oposição, o deputado Pedro Pinto, para a apresentação deste projeto de lei, que reforça a proteção das vítimas de crimes de disseminação não consensual de conteúdos íntimos, alterando o Código Penal. Faz favor, até a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais agradecer a condescendência das senhoras e senhores deputados. Bom, esta iniciativa legislativa do Partido Socialista tem o objetivo de reforçar a proteção das vítimas de crimes de disseminação não consensual de conteúdos íntimos, alterando o Código Penal e o Decreto-Lei nº 7 de 2004, de 7 de janeiro, que aprova o regime jurídico do comércio eletrónico no mercado interno e tratamento de dados pessoais. E, por coincidente, nos seus objetivos, com iniciativas do Bloco de Esquerda, do PAN e do Chega, vai com elas ser discutida logo à tarde. A prática de divulgação não consentida de aspectos da intimidade privada, a que se convencionou a chamar pornografia de vingança, medrou com a globalização e a internet, que muito contribui para a perenidade dos danos causados às vítimas, dando a dificuldade de pagamento de conteúdos disseminados através de uma multiplicidade de partilhas e disparou com a pandemia. Salientam os subscritores da iniciativa que esta prática atinge sobretudo as mulheres, identificando as diferentes dimensões que a mesma envolve, desde o círculo íntimo ou familiar aos espaços da sua intervenção pública, nomeadamente a laboral, a escolar ou a cívica, e concluindo que a mesma implica sempre algum grau de violência de género. Por isso mesmo considero insuficiente a moldura sancionatória prevista para os crimes, a cuja previsão se subsume estas condutas. Desde logo o crime de devassa da vida privada, previsto e punido pelo número 1 do artigo 198 do Código Penal, cujo agravamento propõe de pena de prisão até um ano ou pena de multa até 240 dias para pena de prisão até 3 anos ou pena de multa até 340 dias. Prevê também a agravação da moldura penal prevista para o crime de devassa por meio de informática, de pena de prisão até 2 anos para pena de prisão até 3 anos, pelo facto de ser superior à que resultaria por remissão do artigo 197 do Código Penal. Em coerência com esta alteração, foi excluída a devassa por meio informático do elenco de ilícitos típicos relativamente aos quais o artigo 197 prevê o agravamento de penas, quando o facto for praticado através de meios de comunicação social, da internet ou de outros meios de difusão pública ou generalizada. Vem também o proposto editamento do número 3 ao artigo 192 do Código Penal, tipificando a conduta de quem sem consentimento disseminar ou contribuir para a disseminação através de meio de comunicação social, da internet ou de outros meios de difusão pública generalizada, fotografias ou gravações que devassem a vida privada das pessoas, designadamente a intimidade da vida familiar ou sexual, punindo-a com pena de prisão até 5 anos. Por último, propõe-se o alargamento da imposição de deveres de informação e de bloqueio aos prestadores intermediários de serviços em rede quanto aos crimes de devassa da vida privada praticados através da internet, tal como previsto para a pornografia de menores, de forma a reparar os danos causados às vítimas, alterando em conformidade os artigos 19A e 19B do Decreto-Lei nº 7 de 2004, de 7 de janeiro. Tal como referido, não existem ainda pareceres das entidades consultadas. Assim sendo, a conclusão do parecer é no sentido de que esta iniciativa está em condições de subir a plenário para discussão na generalidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Pedro Pinto, pela exatidão do parecer, que de facto identifica as principais linhas deste projeto de lei, que são a não autonomização de um crime de disseminação não consensual, ou seja, o tratamento do problema que se reconhece que existe no âmbito do crime de devassa privada, a opção pela natureza semipública, que se mantém, e uma preocupação com aquilo que nos parece essencial sob o ponto de vista da proteção das vítimas, que é a cessação imediata da partilha dessas gravações não autorizadas. O parecer identifica todos estes assuntos, todos estes tópicos, e, portanto, cabe-nos agradecer ao Sr. Deputado Relator.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há outras intervenções. Não havendo... Sr. Deputado Ofélia Ramos, faz favor.
Também, apenas para agradecer ao Sr. Deputado Relator a elaboração do parecer. Obrigado.
Muito obrigado. Não há outras intervenções. Sr. Deputado Pedro Pinto, quer usar a palavra?
É só para agradecer também as palavras da Sra. Deputada Cláudia Santos e da Sra. Deputada Ofélia Ramos por este parecer. Muito obrigado.
Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado do Livre, Rui Tavares, não está presente. Portanto, temos aqui agora o projeto de lei 255, iniciativa do Chega, aplicação do processo sumário ao julgamento dos crimes de resistência e coação sobre funcionário. Para a sua apresentação, Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Este projeto de lei, portanto, prevê a aplicação do processo sumário ao julgamento dos crimes e de resistência e coação sobre funcionários. O Chega apresentou este projeto de lei pretendendo alegar e alterar o artigo 381 do Código de Processo Penal no sentido de prever expressamente o julgamento em processo sumário verificados os demais requisitos legais dos detidos em flagrante delito pela prática do crime de resistência e coação sobre funcionário previsto no artigo 347 do Código Penal. Invoca no relatório anual de segurança interna, o RASI de 2021, apenas duas ocorrências separam os números do crime de resistência de coação sobre funcionário dos do ano de 2020, daqueles que respeitam ao ano de 2021, e que houve uma interrupção da tendência decrescente da prática deste crime e que em causa está a autoridade pública, considera o Chega, que neste tipo de crime a rapidez do julgamento pelo Estado é essencial para criar nos cidadãos a convicção de que resistir à autoridade do Estado ou coagir os seus agentes é algo que poderá resultar na aplicação de uma pena de prisão de 1 a 5 anos, razão pela qual vem propor que este tipo de crime seja julgado em processo sumário, obviamente reunidos que estejam requisitos para a aplicação desta forma de processo especial. Neste sentido, propõe então a alteração do número 2 do artigo 381 do Código de Processo Sumário. Se os processos sumários bem aplicados permitem diminuir o número de diligências previstas na forma comum, envolvem menos recursos humanos, poupam recursos materiais e, acima de tudo, aceleram a ação penal, aproximando as suas respostas ao tempo dos factos ilícitos, assim se produzindo uma justiça mais eficaz, alargando a base de confiança que nela deve ter a comunidade, já permitindo o artigo 381, número 1, que o arguido detido em flagrante delito pela prática do crime de resistência e coação de funcionário, mesmo em concurso de crimes, seja submetido de imediato a julgamento em processo sumário, sendo, segundo se constata, uma prática judiciária comum, nada acrescentando substancial ao ordenamento jurídico, antes redundando numa referência desnecessária, esta poderá comutar em oscilações interpretativas que devem ser evitadas. Dito isto, que não vou obstar de colocar a minha opinião pessoal neste parecer, este projeto de lei do Chega reúne todas as condições constitucionais e regimentais para ser levado a plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Soutada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento a Sra. Deputada Relatora pelo parecer e também pela opinião manifestada que acompanhamos. Ou seja, também achamos que o processo sumário é um processo especial que visa a celeridade, mas que pressupõe desnecessidade de produção de prova em função de uma detenção em flagrante. Parece-nos que, como também é sublinhado no parecer do Conselho Superior da Magistratura, cuja opinião a Sra. Deputada também partilha, o processo sumário já é possível relativamente a estes crimes, porque eles são puníveis com pena de prisão até 5 anos. Aquilo que não se pode é dar, e nessa medida, enfim, seria redundante, o problema é que este projeto, ao tornar obrigatório o processo sumário, iria impô-lo em situações em que ele não pode existir porque não há prova suficiente para que não haja inquérito e instrução. Portanto, na nossa opinião, além de redundante, o projeto comporta esse risco. Portanto, acompanhamos totalmente a opinião aqui manifestada e agradecemos à Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer o parecer feito pela Sra. Deputada Paula Cardoso. Dizer apenas que a parte política vamos guardá-la para o plenário e aí discutiremos este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o ponto 4, que é a discussão de um relatório da Provedoria de Justiça, que tem duas deputadas relatoras, a deputada Alexandra Leitão aqui presente e a deputada Mónica Quintela, que não está presente. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD solicita a esta comissão o adiamento deste ponto número 4, relativamente ao relatório de responsabilidade da elaboração do parecer pela Sra. Deputada Mónica Quintela, na medida em que a Sra. Deputada encontra-se em trabalho parlamentar no exterior. Obrigada.
Sra. Deputada Alexandra Leitão não se quer pronunciar? Se opõe-se?
Eu não tenho nada a dizer, só dizer que tenho o meu parecer para apresentar e que estaria disponível para apresentar. Se o Sr. Presidente entender que se justifica discutir os dois em conjunto, também não tenho nada a opor.
Bem, parece sim que é melhor a discussão em conjunto. E por isso nós arranjaremos aqui uma data para,
muito bem,
para
muito
fazermos bom. Essa apresentação. Portanto, fica adiado. Depois entraremos em contacto com os senhores deputados para verificar qual a melhor data para a apresentação dos dois relatórios. Temos agora o ponto 5, que é a discussão...
Eu peço desculpa...
Deputada Paula Cardoso,
peço desculpa de interromper, só para relembrar que esta discussão em plenário está agendada para o dia 19.
Nós temos isso presente. Muito obrigado. A discussão e votação na especialidade da proposta de lei 28/11 procede à reestruturação do ponto único de contacto para a cooperação política, para a cooperação policial... internacional. Ora bem, isso onde é que está? Aqui, não é? É? Estão aqui. Portanto, há propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista, que foi o único partido a apresentar propostas de alteração, que iremos votar. Eu pergunto aos senhores deputados que se pretendem a separação. Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Sr. Presidente, duas questões que eu queria levantar sobre esta proposta, estas propostas de alteração. Desde logo, só recebemos ontem às 6:00 da tarde. Além disso, não temos ainda os pareceres escritos solicitados pelo próprio Partido Socialista, que poderão também ajudar a análise desta proposta de alteração. Pelo que eu solicito o adiamento desta discussão, baseado nestes dois motivos. Obrigada.
Bem, pergunto se há alguma oposição. Não havendo oposição, fica, portanto, adiado para a próxima reunião. Temos agora a distribuição e admissão da petição 61/15, estabelecer um prazo para remoção da propaganda eleitoral. Eu pergunto se há algum no método de onde, como é? Ai, desculpa. Antes disso, temos a discussão e votação do projeto de voto de pesar pelo falecimento de Mahsa Amini. Que levanta uma questão que é a seguinte. Existem vários projetos de voto relativamente ao falecimento de Mahsa Amini. E que estão na segunda comissão. E a segunda comissão ontem reuniu e suspendeu a discussão deste ponto para saber se na primeira comissão estariam ou não disponíveis para que transitasse da primeira para a Comissão dos Negócios Estrangeiros.
Eles requereram redistribuição, mas ainda não há decisão do par.
Sim.
Eles próprios
requereram. Sim, tendo a Comissão dos Negócios Estrangeiros requerido ao par a redistribuição, mas ainda não tem a resposta. E eu pergunto aos seus deputados se concordam com a manutenção na primeira comissão ou com passagem para a comissão, para a segunda comissão, com a comissão solicitada pela Cardoso, por favor.
Sr. Presidente, eu nada a opor em relação à passagem para a segunda comissão, lembrando só que poder pedir alguma celeridade, porque a partir de um certo tempo deixa de ser tempo. E, portanto, isto tem uma atualidade que não se coaduna muito com solicitar só alguma celeridade para que o voto tenha alguma atualidade e não seja completamente extemporâneo na altura em que for feito. Obrigado.
Que o tempo não enfraqueça a nossa indignação.
Exatamente.
Sr. Deputado Alexandre Leitão, faz favor.
Sr. Presidente, era um pouco na mesma linha. Acrescentando que eu percebo que isto não ocorreu em Portugal e, portanto, é estrangeiro, e daí a Comissão de Negócios Estrangeiros, mas é também, e antes de mais, um problema de direitos fundamentais, direitos humanos, e, portanto, eu não considero que se fosse absurdo que se mantivesse nesta Comissão. E, portanto, enfim, não. Até porque depois, quando entra na Comissão de Negócios Estrangeiros, outras ponderações entram em consideração, que são deles, mas aqui são direitos fundamentais e é o que está aqui em causa, ou direitos, e portanto, talvez pudéssemos votar e aprovar aqui. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputada Joana Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, no mesmo sentido, trata-se de um voto de pesar que não tem, parece-me, o seu conteúdo. Exceto o facto de lá estar ter ocorrido no estrangeiro, mas não tem nenhuma resolução, nem nenhum pedido de resolução por parte do Governo relativamente a posicionamentos que extravasem o âmbito desta Comissão, que é precisamente a questão dos direitos humanos, dos direitos das mulheres e por aí fora. E, portanto, exatamente ponderando os dois critérios, ou seja, por um lado, não nos estranha que seja aqui votado na primeira comissão, nem nos parece obrigatório que o voto seja votado na segunda. Ainda assim, se esse for o entendimento entre as duas comissões, preocupa-nos essa questão de que na segunda comissão os votos tendem a prolongar-se no tempo. O que nos coloca até enquanto Parlamento na posição um pouco estranha, que é de chegar a votar um voto de pesar meses depois da morte da pessoa.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os restantes deputados. Dizer que da parte da Iniciativa Liberal parecia-nos natural votar este voto aqui em sede desta comissão. Ainda assim, não temos nada a opor que este voto seja votado na segunda comissão, até porque, segundo sei, foi o próprio PS que argumentou que, existindo vários votos naquela comissão, faria mais sentido aí votar para que comissões não tivessem sentido de voto diferente, e sendo que no plenário devia ser um sentido de voto único. Por isso mesmo, não temos qualquer tipo de oposição a fazer.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, dizer que que é uma coisa rara, mas hoje estou de acordo com a senhora deputada Alexandra Leitão e com a senhora deputada Joana Mortágua, porque eu acho que sim, acho que tem que ser votado na primeira comissão, até porque não é a primeira vez que estes votos de pesar são votados nesta comissão. E nós sabemos, quando andamos de comissão para comissão, que as coisas vão se arrastando no tempo, vamos perdendo tempo, e portanto faz todo o sentido que este voto pesar seja discutido e votado aqui nesta comissão.
Muito obrigado. Como dizia a deputada Alexandra Leitão, e com toda a razão, não é a nacionalidade da pessoa em causa que determina a competência da comissão, mas sim a questão do respeito pelos direitos que estão em causa neste caso. Parece que havia... Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só porque eu estive ontem na reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros, onde estes projetos de voto constavam da ordem de trabalhos. E todos os grupos parlamentares se manifestaram no sentido de procurar consensualizar com a primeira comissão uma solução. Eu penso que talvez fosse cordial da nossa parte, antes de votarmos, desconsiderando o agendamento prévio da Comissão de Negócios Estrangeiros, procurarmos articular com a Comissão um voto eventualmente conjunto. É só uma opinião, mas talvez...
Deputada, tem razão. Há aí um ponto que altera esse raciocínio, que é o facto de a Comissão de Negócios Estrangeiros ter pedido já ao Sr. Presidente da Assembleia da República que faça com que o nosso voto transite para a segunda comissão, não é? Portanto, agora, considerando a posição aqui expressa por todos, presumo eu, tínhamos aqui também a seguinte questão: todos os votos que estão na Comissão dos Negócios Estrangeiros têm que transitar para a primeira comissão, se for esse o entendimento do Sr. Presidente da Assembleia da República. Não é? Portanto, eu posso fazer um contacto com o seu gabinete, o seu presidente, e depois veremos. Está bem? Portanto, sim. E agora temos então a distribuição e admissão da petição 61/15, estabelecer um prazo para remoção da propaganda eleitoral. Quem é que está à bica?
Não, porque é só para concluir, hoje tem menos de 100 assinaturas no nomear, a não ser que é
para o sim. Portanto, tem 90 assinaturas, portanto, não há necessidade de relatório. Portanto, os seus deputados têm conhecimento da petição apresentada. E não há, com certeza, nenhuma oposição à admissão da petição, uma vez que, embora tendo 90 assinaturas, ela faz sentido o tema em causa, concordemos ou não com ele. Não é? Até é muito atual, considerando o que se está a passar na terra onde nós estamos a trabalhar. É? Temos agora a apreciação e votação das atas 31 a 35/15, de 6 a 28 de setembro. Alguma objeção, algum comentário? Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Outros assuntos? Não sei se os deputados pretendem levantar alguma questão. Não pretendendo, muito obrigado e um resto de bom dia de trabalho.